国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes de hoje. Primeiro-ministro chinês termina a viagem à Oceania e volta a Pequim.
França se compromete a acelerar investigações sobre morte de imigrantes chinês.
António Guterres apela por apoio aos países que recebem refugiados.
Após uma visita de sucesso à Austrália e à Nova Zelândia, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang, acompanhado pela sua esposa Chen Hong, desembarcou de volta a Beijing na noite desta quarta-feira, no horário local. Durante a visita oficial à Nova Zelândia, Li Keqiang participou ontem, em Auckland, da recepção de boas-vindas oferecida por personalidades políticas e econômicas neozelandesas. Li Keqiang cumprimentou os convidados no idioma maori. Ele afirmou no discurso que, desde o estabelecimento das relações diplomáticas, 45 anos atrás, o relacionamento bilateral tem se desenvolvido de forma saudável e estável, que agora está no melhor período da história, caracterizado pela amplitude e profundidade das cooperações sem precedentes em diversos setores. Li Keqiang e seu colega neozelandês, Bill English, visitaram ontem o Centro de Pesquisa Científica da Higher Fisher Paykel, em Auckland. Fisher & Paykel é o maior fabricante de eletrodoméstico na Nova Zelândia. Em agosto de 2014, a empresa estabeleceu este centro de pesquisa em cooperação com o fabricante chinês Haier. Na visita, Li Keqiang disse que a inovação é a força motriz que lidera o desenvolvimento. A China está acelerando a aplicação da estratégia de desenvolvimento motorizado pela inovação, promovendo o empreendedorismo e a inovação das massas.
A chancelaria chinesa se manifestou hoje sobre o imigrante chinês morto por um policial na França. O porta-voz da chancelaria, Lu Kang, disse à imprensa que o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério dos Assuntos Civis da França declararam que iriam tratar o assunto com seriedade e divulgar os resultados da investigação o mais cedo possível.Lu Kang revelou ainda que, segundo informações de autoridades francesas, o policial envolvido já foi suspenso do trabalho e está sendo investigado. A Embaixada da China na França lançou ontem uma declaração exigindo que a França adote medidas necessárias para proteger a segurança e direitos dos cidadãos chineses no país europeu.
A China pediu uma vez mais a suspensão da instalação do sistema THAAD e as partes envolvidas respeitem as preocupações razoáveis dos países da região e pensem nos seus interesses fundamentais, afirmou hoje o porta-voz da chancelaria chinesa Lu Kang. Nas declarações concedidas durante a entrevista coletiva regular, o porta-voz afirmou que a questão da defesa antimíssil está relacionada com a estabilidade estratégica globalE a confiança mútua entre as potências mundiais. Portanto, o assunto deve ser tratado com prudência. O chanceler russo, Sergei Lavrov, disse ontem que Rússia e China se opõem à instalação do sistema antimíssil norte-americano na Coreia do Sul e que a ação irá influenciar negativamente a segurança regional.
A Feira de Xiamen será realizada entre os dias 18 e 21 de setembro deste ano em Xiamen, na província chinesa de Fujian, no sul do país, paralelamente à realização do 9º Encontro dos Líderes do BRICS. A feira visa promover intercâmbios e cooperações entre os países do BRICS por intermédio da Exposição de Investimento do BRICS e do Fórum Temático sobre E-Commerce do Bloco. A feira irá aproveitar a estratégia Um Cinturão e Uma Roda, realizando atividades com a participação das principais cidades, institutos e empresas dos países ao longo da Roda da Seda.A feira conta com uma área total de 100 mil metros quadrados, dividida em 4.300 unidades de exposição.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou no dia 28 de março à comunidade internacional para que continuem reforçando o apoio aos países receptores de refugiados inclusive a Jordânia. Segundo a agência de notícias jordaniana Petra, Guterres visitou o campo de refugiados Atari, perto da fronteira síria, no norte da Jordânia. Ele elogiou o país por seus contínuos esforços, exortando as agências internacionais que aliviem a pressão sobre a Jordânia ao receber refugiados. Já os primeiros ministros europeus dos quatro países do grupo de Visegrád recusaram, no dia 28, em Varsóvia, a partilha obrigatória de refugiados, uma política apresentada anteriormente pela União Europeia. Os primeiros ministros da Polônia, República Tcheca, Hungria e Eslováquia se encontraram para discutir a política de partilha obrigatória de refugiados. Após o encontro, eles declararam que não apoiam a política e se opõem à vinculação da partilha obrigatória com a distribuição dos fundos da União Europeia.
As mudanças climáticas causam ameaças graves e reais, e o processo para enfrentar o problema não deve ser alterado, afirmou ontem o diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Eric Solheim, em um e-mail à agência chinesa Xinhua. Eric Solheim sustentou a posição em resposta à assinatura de uma ordem executiva pelo presidente norte-americano Donald Trump, que reverteu as políticas climáticas do seu antecessor Barack Obama. De acordo com Eric Solheim, para obter energias seguras e limpas, realizar o crescimento econômico sustentável e criar melhores oportunidades de emprego, o mundo precisa desenvolver energias renováveis e promover a economia de baixo carbono.
A ONU confirmou no dia 28 que as Forças de Manutenção de Paz das Nações Unidas encontraram no dia anterior, perto de Kananga, cidade do sul da República Democrática do Congo, os corpos dos dois especialistas da ONU que haviam sido sequestrados. Segundo o anúncio divulgado pela ONU, as duas vítimas, o norte-americano Michael Sharp e a sueca Zaida Catalan, integravam o grupo de especialistas enviado pela entidade para o país africano. Eles foram sequestrados na noite do dia 12 na província de Kasai Central, junto com quatro acompanhantes locais. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, manifestou seu pesar em relação às vítimas e pediu que a administração local verifique o incidente o mais rapidamente possível. Os ataques armados contra o governo são frequentes na região central da República Democrática do Congo. Os dois especialistas haviam sido enviados para investigar a situação dessa região e levantar informações necessárias para o relatório anual do país.
O vice-presidente do Federal Reserve, Fed, o Banco Central americano, Stanley Fischer, disse no dia 28 que será adequado que sua entidade aumente mais duas vezes a taxa de juros neste ano. A medida decorre de um cenário onde os riscos econômicos dos Estados Unidos se tornam reduzidos. Fischer afirmou à imprensa que o mercado já está preparado para um novo aumento da taxa de juros. Além disso, ele considera que a decisão não vai trazer grandes dificuldades para as economias emergentes. O vice-presidente do Fed manifestou sua preocupação com o protecionismo comercial. Ele disse que, desde a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos é beneficiado pela globalização.
O parlamento escocês realizou uma votação ontem, na qual a maior parte dos deputados votou a favor de um segundo referendo de independência, proposta pela chefe do governo regional escocês, Nicola Sturgeon, do independentista Partido Nacional Escocês. A demanda escocesa foi aprovada por 69 votos a favor e 59 contra. Todavia, precisa ser autorizada pelo governo britânico. O governo britânico já havia expressado oposição contra qualquer referendo da Escócia antes do fim do processo do Brexit. A votação do parlamento foi planejada, em princípio, para ser realizada na semana passada, mas foi adiada devido ao ataque terrorista ocorrido em Londres. Sturgeon deseja que o referendo seja realizado entre o outono de 2018 e a primavera de 2019, ou seja, antes do Brexit. Sturgeon disse, em um debate antes da votação, que ela não está buscando um confronto contra o Reino Unido, mas sim um diálogo razoável. O povo escocês tem o direito de fazer uma escolha entre o Brexit e a independência da Escócia.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O setor de entregas da China mantém um crescimento de ritmo acelerado, com um volume batendo o recorde de 30 bilhões de unidades em 2016. O número foi divulgado pela Administração Estatal de Correios da China no seu relatório sobre o Índice de Desenvolvimento do Setor de Entregas 2016. O Índice de Desenvolvimento do Setor de Entregas da China mede o desempenho geral do setor, incluindo aspectos como volume de desenvolvimento, qualidade dos serviços, grau de popularização e tendência de crescimento. No ano passado, o índice chegou a 538, uma alta de 40,8% em comparação com o índice básico de 100 registrado em 2010, primeiro ano em que o setor foi medido pelo sistema. A responsável pelo Departamento de Pesquisa da Supervisão de Mercado da Administração Estatal de Correios, Gang Yan, disse que, dos quatro itens medidos pelo índice, o volume de entregas registrou a maior expansão.
Em 2016, o volume de entregas do setor bateu o recorde de 30 bilhões de unidades, registrando um aumento de 51,4%. O setor representa um dos serviços que mais cresce no país. A China está na primeira posição no mundo em relação ao volume de entregas, representando mais de 40% do total registrado globalmente. O setor contribuiu com 60% para a expansão do volume de entregas mundiais.
De acordo com Gang Yan, o setor de entregas chinês trabalha diariamente com 85,7 milhões de unidades e a média de destinatários é de 170 milhões por dia, ou seja, um em cada oito chineses usa o serviço diariamente. A receita do setor também registrou expansão, atingindo aproximadamente 400 bilhões de yuans em 2016, um aumento de 43,5% em relação ao registrado no ano anterior, índice 6 vezes maior do que o crescimento do PIB.
As
maiores empresas do setor angariaram fundos na Bolsa de Valores para construir novas instalações. No ano passado, foram construídos 20 parques de logística do setor de entregas. A capacidade de transporte aéreo também foi reforçada. Já temos 81 aviões destinados exclusivamente às entregas. O trem de alta velocidade ajudou no crescimento em 2016, com 15 milhões de encomendas transportadas durante novembro do ano passado, período de pico do setor. Novas tecnologias começaram a ser usadas, como robôs e entregas por avião não tripulado.
A qualidade do serviço também vai melhorando. Na opinião de Gang Yan, isso se deve ao reforço de infraestruturas. As empresas de entregas lançaram também estratégias para levar o serviço ao campo. Gang Yan defendeu que a popularização das entregas vai promover a logística de produtos agrícolas e a igualdade do consumo.
Até o final de 2016,
a taxa de cobertura das maiores empresas de entregas em vilas e comarcas superou 80%. Oito municípios e províncias, incluindo a cidade de Xangai e a província de Jiangsu, alcançaram uma cobertura total, enquanto a taxa nas regiões do centro e do oeste foi elevada em 12 pontos percentuais.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje nós vamos conversar com Liliana Soares, professora da Universidade Normal de Pequim. Oi, Liliana, tudo bem?
Olá, Rafael, tudo bem?
Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la conosco hoje.
Obrigada por me convidarem. É também meu prazer estar aqui. Obrigada.
Liliana, conta pra gente, há quanto tempo que você está morando em Pequim?
Eu estou em Pequim há um ano e meio, mais ou menos. Cheguei em finais de agosto de 2015, mas já estou na China há um pouco mais de tempo.
Você veio para a China antes de vir para Pequim?
Sim, eu inicialmente vim para uma cidade perto de Pequim, chamada Shijiazhuang, nos meados de fevereiro de 2012.
E além de Shijiazhuang e Pequim, você conheceu, morou em outras cidades da China?
Sim, já vivi também em Nanjing, que é uma cidade muito bonita, e outra cidade que fica entre Shijiazhuang e Pequim, que é Baoding. Só vivi nessas cidades.
Já são bastante cidades, então.
Sim.
E você já foi para Macau também?
Sim, já estive em Macau várias vezes.
Como que está a situação de Macau hoje em relação ao português?
Bem, desde 2012, que foi quando eu cheguei, sinto que tem evoluído cada vez mais. Não só no número de pessoas que procuram estudar a língua portuguesa, como também da própria região de Macau, investindo nesse mesmo ensino, nomeadamente formando professores quer da região autónoma de Macau, quer do interior da China, e tentando melhorar procedimentos de ensino e ao nível da governação local, que não tenho muito conhecimento, mas pelo que ouço, continua a haver ainda uma grande importância da parte deles em manter o português vivo lá.
E você acha isso importante para Portugal ou para os países lusófonos, que os chineses conheçam, se interessem mais pela língua portuguesa?
Eu acho que isso, sem dúvida, é uma mais-valia para os chineses e também para todos os falantes de língua portuguesa. Macau tem-se tentado transformar numa plataforma entre exatamente a China e os países lusófonos. Por todas as razões, acho que faz sentido, na medida em que conhece as duas realidades, conhece muito bem as duas culturas, é um local perfeito, é a fusão perfeita dessas mesmas culturas, consegue compreender e comunicar com os dois lados. Por isso eu acho que Macau tem esse papel muito relevante.
É verdade. E como você deu aula em diferentes cidades, significa que em todas essas cidades as pessoas, os chineses, estão aprendendo português. Nesse tempo que você está aqui, você já percebeu um aumento do interesse dos chineses em aprender português?
Se eu não tivesse percebido, os números diziam claramente que tem existido um aumento. Realmente, nos últimos anos, Rafael, tem havido um crescimento exponencial da procura da aprendizagem de língua portuguesa. Tem havido mais alunos e tem havido mais universidades a abrir cursos de licenciatura ou de ensino de português como segunda língua estrangeira. O número de universidades nos últimos anos tem crescido vertiginosamente. Tem sido um aumento muito rápido e muito grande.
A Embaixada Portuguesa aqui em Pequim tem um prêmio.
Isso.
Que é para os estudantes de língua portuguesa aqui na China. Eu queria que você falasse para a gente sobre esse prêmio, como que é essa experiência?
Bem, eu penso que nesse aspecto as pessoas ligadas à embaixada podem dar uma resposta mais completa, mas realmente a Embaixada de Portugal em Pequim tem também ajudado muito nesse sentido, a promover a cultura e a língua portuguesa, e foi criado esse prémio que se chama Tomás Pereira, que foi uma pessoa muito importante também nas relações entre os portugueses e os chineses. E esse prémio foi criado com vista a dar ao melhor aluno de português, ou à melhor aluna de cada ano, dar uma motivação, vamos dizer assim, por todo o seu esforço, por todo o seu trabalho. Também, através deste prémio, como professora e falando pela experiência que eu vejo refletida nos meus alunos, eles sentem-se mais motivados para tentar conseguir o objetivo final, tentar realmente receber essa distinção.
Isso é verdade. E este ano, Lilian, assumiu o novo secretário-geral da ONU, o António Guterres, que é português. Qual a importância disso para Portugal e para o idioma, para a língua portuguesa, para que mais pessoas se interessem pelo idioma?
Eu penso que só vai trazer benefícios para a aprendizagem da língua portuguesa como um todo, independentemente da sua variante. Vai dar mais visibilidade. Ainda que o português não seja uma língua oficial de trabalho das Nações Unidas, estão-se a tomar medidas nesse sentido. E eu penso que quando dermos esse espaço vai ser uma mais-valia também para todos nós. Mais visibilidade, mais interesse e a comunidade internacional estar também mais alerta para a língua portuguesa, independentemente da variante.
Isso é verdade. Um outro ponto que chama muita atenção aqui dos chineses em relação ao português é que, na verdade, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo é uma grande estrela aqui na China e é provavelmente o atleta mais conhecido hoje aqui entre os chineses, de acordo com uma pesquisa que foi divulgada recentemente. Você acha que isso também ajuda a contribuir para divulgar o país, Portugal, o idioma?
Eu penso que todas as contribuições positivas, seja através de um artista ou de um atleta ou de uma figura política, são contribuições que, desde que ajudem a crescer de uma forma positiva, são boas contribuições. Realmente, o fenómeno Cristiano Ronaldo, vamos chamar-lhe assim, tem ajudado muito, não só na questão da língua portuguesa, mas também no dar a conhecer às outras pessoas acerca deste país, que é Portugal, e que nós conhecemos e sabemos bem, mas que muitas pessoas não estavam despertas para ele antes. E neste sentido, Cristiano Ronaldo, enquanto imagem que representa um desporto, mas consequentemente um país, tem de facto sido uma figura importante no meio da comunidade chinesa para poder dar-lhes a eles mais conhecimento ou criar curiosidade acerca de Portugal.
Agora vai ter uma turnê da fadista portuguesa Dona Rosa aqui pela China também, ela vem para Pequim. Então a gente percebe que realmente a cultura portuguesa está bem representada aqui na China.
É verdade. E relativamente ao fado, tenho conversado com algumas pessoas que não são apenas alunos de português e que, surpreendentemente, na minha opinião, gostam bastante de fado. E eu digo surpreendentemente porque o fado é normalmente uma música melancólica, uma música que invoca a saudade e que está muito associada à tradição portuguesa. A tradição brasileira tem na sua base uma música muito mais alegre, como por exemplo o samba ou mesmo a bossa nova é mais alegre do que o fado. Mas realmente eu percebi, falando com vários chineses que, mais uma vez, não estudam português, que o fado os atrai, é um género musical que eles gostam bastante.
Em relação à gastronomia, você que já esteve em Macau, a comida portuguesa servida em Macau realmente é uma culinária próxima do que a gente experimenta em Portugal?
Sim, há lugares em Macau onde de facto nós podemos comer comida autêntica, portuguesa, que sabe como a nossa comida em Portugal. Talvez haja alguns restaurantes que tenham uma comida de fusão, onde também há a gastronomia macaense, que é uma fusão entre os dois mundos, mas em Macau nós conseguimos realmente comer um bom bacalhau com sabor a bacalhau, como em Portugal.
E a bifana, ou prego, que tem lá em Macau.
Sim, sim, sim. Realmente também não acho que seja muito diferente. As que eu tive a oportunidade de experimentar, acho que não são muito diferentes do que nós temos em Portugal. Acho que conseguiram, independentemente da distância, conseguiram manter mais ou menos a originalidade do sabor.
O pastel de nata.
Pois, aí temos, e vou ter que ser sincera e dizer que realmente em Macau ainda não consegui encontrar um sítio onde tenho um verdadeiro pastel de nata. Talvez por impossibilidade minha, eu se calhar não procurei nos melhores locais, mas a verdade é que até hoje, da minha experiência, ainda não consegui comer um pastel de nata a sério em um local.
E você, nesse tempo todo aqui na China, se acostumou com a culinária chinesa? Você gosta de alguma coisa em particular da cozinha chinesa?
Eu estou aqui há 5 anos e em Portugal nós temos vários restaurantes chineses. E a ideia que nós concebemos de comida chinesa com base nos restaurantes lá é muito diferente da que nós encontramos aqui. Contudo, eu considero que a comida chinesa que nós temos aqui é muito boa. E realmente há pratos chineses, como os dumplings, que eu gosto muito, que eu não consegui encontrar ainda em Portugal e que acho que é uma perda para nós lá, porque acho que é uma comida que iria ser bem aceita lá. A comida típica, tradicional chinesa é muito boa, à qual eu já me consegui adaptar muito bem. Menos o picante. O picante ainda não consegui.
Qual cozinha que você gosta mais, de alguma região da China?
Eu gosto, sendo contraditório, eu gosto da comida da Sichuan, ainda que seja picante. Se eu conseguisse ter a comida da Sichuan sem o picante, eu acho que ia gostar muito. Mas também gosto da comida de Cantão, aquelas pequenas porções de comida, nós chamamos de dim sum. Não sei pronunciar o nome em chinês corretamente, portanto não me vou atrever, mas entre nós é conhecida como o dim sum e realmente é um tipo de comida que eu aprecio muito, que eu gosto muito.
Interessante. Em Pequim, a gente falou sobre a culinária portuguesa que tem em Macau. Em Pequim tem restaurantes portugueses também?
Em Pequim, neste momento, do conhecimento que tenho, há um restaurante português em que o seu chefe é português. Há um outro restaurante que abriu há pouco tempo e que eu nunca estive, mas que, de acordo com as informações que o restaurante apresenta, eles servem comida portuguesa.
Liliana, e quais que são os seus planos? Você pretende continuar na China? Vai voltar para Portugal? Você já pensou nisso?
Bem, voltar para Portugal de férias, sem dúvida, porque uma vez por ano acho que é saudável voltar, pelo menos, voltar às nossas raízes. Por agora, sinto-me muito feliz aqui na China, na medida em que estou a fazer uma coisa que eu realmente gosto, que é ensinar. Ensinar e ensinar a minha língua e a minha cultura. Para mim é um prazer todos os dias poder transmitir aos meus alunos e também perceber o gosto que eles têm em estar a aprender sobre este país tão distante. E por esse mesmo motivo, nos próximos anos, vejo-me continuar aqui por Pequim a fazer exatamente esse trabalho. Mas num futuro mais distante ainda não pensei.
Vamos encerrar então falando de uma palavra, a saudade. Quando você fica muito tempo na China, você sente muita saudade de Portugal?
Sinto muita saudade, Rafael. É inevitável e por isso é que eu disse que acho que é saudável pelo menos uma vez por ano voltar a Portugal. É uma palavra que está intimamente ligada connosco. E este connosco não é portugueses, é os falantes de língua portuguesa. Todos nós sentimos saudade, todos nós conseguimos perceber este conceito. Muitas vezes é complicado de explicar o que é isto, mas eu sinto muitas saudades de casa, sem dúvida.
E dentre essas, quais que são as que você sente mais saudade?
Fundamentalmente da minha família e dos meus amigos. Eu penso que se pudesse trazer um bocadinho disso aqui para a China, que era, a minha vida seria perfeita.
Estaria resolvido.
Exatamente. Sim, esses dois aspectos.
Tá ótimo, Liliana. Eu queria te agradecer muito por ter participado dessa conversa com a gente agradável sobre Portugal, sobre a China e sobre a língua portuguesa.
Obrigada pelo vosso convite, Rafael, por estar aqui.
Assim encerramos essa edição do Sala de Visitas. Voltamos na próxima semana. Até lá!
Além do Horizonte.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. Nos dias de hoje, com a rápida expansão da industrialização, muitas técnicas de artesanato entraram em decadência ou até foram extintas. No entanto, na Alemanha, um país famoso pela manufatura, há centenas de anos se faz um lindo artesanato, a técnica de pintura da porcelana de Meissen. A pequena cidade alemã de Meissen abriga o ofício de porcelana mais antigo da Europa. Era considerada a Vila Zinderjian europeia por ser a primeira na Europa a decifrar os segredos da receita de esmalte da porcelana chinesa. Nos séculos 17 e 18, as peças de porcelana chinesa chegavam sem parar nos portos europeus por meio de rotas marítimas. A porcelana chinesa era tão apreciada por nobres e pessoas da classe alta que se tornou um símbolo de riqueza e de hierarquia. A grande demanda e os altos lucros do setor incentivaram uma onda de imitação e pesquisa, o que fez surgir a porcelana de Meissen. Hoje, os milhares de moldes de porcelana produzidos ao longo de 300 anos conservam a arte de Meissen e as receitas de milhares de combinação de cores de esmalte foram guardadas a sete chaves. A escola de pintura de porcelana continua atraente para os jovens de geração em geração. A professora da Escola de Técnica de Artesanato de Meissen, Manuela Gasson, disse que a escola recruta anualmente de 8 a 12 alunos e todos eles serão graduados após os estudos de 3 ou 4 anos. No primeiro ano, os alunos só praticam em papel até que suas técnicas de desenho fiquem maduras. Depois, eles vão participar de exames e só poderão desenhar nas peças de porcelana quando forem aprovados no teste.
Para a pintura de porcelana, o mais importante é como aplicar as técnicas de pintura no processo de produção de porcelana. No segundo e terceiro ano, os estudantes irão decidir a sua direção de desenho baseando nos interesses. O exame é muito rígido. Quando forem aprovados nos exames de teoria, os alunos têm de concluir sozinhos uma obra de porcelana, o que exige muita dedicação.
No estúdio da escola, em um ambiente silencioso, cinco moças com a idade de 20 anos estão se concentrando na pintura. Luisa Fuchmann é uma delas.
Eu não acho monótono. Eu adoro arte e história, que podem combinar perfeitamente com a arte da porcelana e o artesanato tradicional. Cada vez que falo com meus familiares que estou estudando em Meissen, me sinto muito orgulhosa, porque a porcelana de Meissen é tão famosa e todas as pessoas a adoram.
A pintora Elke Danneberg já trabalha no ofício de Meissen há 25 anos. Ela é a pintora de porcelana da terceira geração da sua família, ao lado da avó e mãe. Danneberg disse que ela cresceu acompanhando as peças de Meissen e agora o seu sonho de infância virou realidade.
Influenciada por minha avó e mãe, me interessei pela pintura de porcelana desde pequena. Sempre achei legal essa profissão. Agora tenho 25 anos e passei muito tempo nessa mesa de trabalho. Tenho prazer no trabalho todos os dias. Eu desenho árvores, flores, outras plantas e até pessoas.
A senhora Manuela Gasson, de 42 anos, é professora há 27 anos. Ela confessou que não é fácil ser uma pintora de porcelana porque a concentração no trabalho de quase 8 horas por dia exige não apenas talento, como também paciência. Poucas pessoas conseguem persistir se não têm um profundo amor pela porcelana.
Amo meu trabalho. Eu faço realmente o hobby se tornar o trabalho dia a dia. Quando era criança, gostava de desenhar nos tempos livres. É o que eu quero fazer verdadeiramente.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo ao programa Cinemania. No programa de hoje, gostaria de apresentar um clássico do cinema internacional. Ele foi o maior vencedor do Oscar de 1965, com premiações em 8 categorias, incluindo a de melhor filme, melhor diretor e ator. Apesar da grande vitória da produção, a protagonista do filme, a atriz mundialmente famosa Audrey Hepburn, não recebeu nenhuma premiação nem indicações ao Oscar. Um dos motivos, segundo críticos, é que todas as canções que Hepburn apresentou no filme foram interpretadas por outra artista, Marnie Nixon. O filme começa com um cenário de fortes chuvas. Nos transtornos causados pela chuva, Eliza, uma moça que vende flores, se choca com um homem chamado de Freddy. Eliza pede que Freddy pague pelas flores que caíram no chão, mas ele se recusa.
Look where you're going, dear. Look where you're going.
I'm so sorry.
Two bunches of violets trodden the mud, full day's wages.
Ela desabafa com outro homem e recebe dele 3 pães como doação. Uma pessoa recomenda a Eliza dar flores a esse homem, porque um policial secreto escondido por trás da coluna registra todas as palavras de Eliza.
You be careful, better give me a flower for it. There's a bloke here behind that pillar taking down every blessed word you're saying.
Eliza fica com medo e grita ao público, esclarecendo sua ação. O homem, no entanto, não é policial. Ele se chama Harry Higgins, um professor em fonética.
Shut up, shut up. Do I look like a policeman?
Then what you take down me words for? How do I know you took me down right? You just show me what you wrote about me. What's that ain't proper writing? I can't read it.
I can. I say, Captain, now buy your flower off a poor girl.
Do ponto de vista do professor Higgins, o inglês padrão deve ser a língua usada por Shakespeare, John Milton e a Bíblia. E o sotaque da Eliza é uma humilhação ao inglês. Quem fala dessa maneira deve ser executado, declara o professor Higgins. Ele faz uma aposta com seu amigo, o oficial militar Pickering, de transformar a Eliza de uma moça sem educação em uma dama, em 6 meses. Eliza muda-se para a casa de Higgins e aprende o inglês de alta classe.
London is getting so dirty these days. I'm Mrs. Pierce, the housekeeper. Can I help you? Oh, good morning, Mrs. I'd like to see the professor, please.
Could you tell me what it's about?
It's business of a personal nature.
Oh, one moment, please.
O que ela sonha é ganhar um emprego na loja de flores, porque o lugar só contrata moças elegantes. Higgins, enquanto ensina Eliza a falar corretamente a língua, trata da moça com uma atitude fria e arrogante.
Ei!
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 Eliza, I promise you you'll say your vowels correctly before this day is out. Or there'll be no lunch, no dinner, and no chocolates.
Just you wait in me, Higgins, just you wait. You'll be sorry, but your tears will be too light. You'll be broke and all have money. Will I help you, damn be funny? Just you wait, Henry Higgins, just you wait. Just you wait, Henry Higgins, till you're sick. And you screams to fetch a doctor double quick. I'll be off a second lighter and go straight to the theater.
O musical, além das lindas coreografias, nos mostra a beleza rítmica da língua inglesa. Para treinar a pronúncia de Eliza, Higgins pede que ela pratique as frases por 50 vezes antes de dormir diariamente. Depois de tantas tentativas e desesperos, Eliza consegue finalmente pronunciar corretamente cada sílaba.
I'll try it again.
The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain.
I think she's got it. I think she's got it.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
By George, she's got it. By George, she's got it. Now once again, where does it rain?
On the plain, on the plain.
And where's that soggy plain?
In Spain, in Spain.
Hartford, Hereford, and Hampshire.
Hurricanes hardly happen. How kind of you to let me come.
Now once again, where does it rain?
On the plain, on the plain.
And where's that blasted plain?
In Spain.
Para testar o resultado do treinamento, Higgins decide levar Eliza para uma corrida de cavalos. No local, ela cumprimenta os presentes com inglês padronizado.
May I introduce Miss Eliza Doolittle?
My dear Miss Doolittle, how kind of you to let me come.
Delighted, my dear.
Lady Boxington,
how do you do?
How do you do?
Lord Boxington.
How do you do?
How do you do?
Mrs. Ainsford Hill, Miss Doolittle.
How do you do?
How do you do?
And Freddie Ainsford Hill.
How do you do?
How do you do? Miss Doolittle.
Good afternoon, Professor Higgins.
No entanto, quando mais fala, mais palavras grosseiras saem da boca de Eliza. O embaraço, felizmente, é descontraído pela corrida de cavalos. Pickering acha Higgins cruel porque o que ele quer é apenas aprovar a sua capacidade de ensinar Eliza sem prestar atenção aos sentimentos da moça. Higgins, no entanto, insiste em levar a cabo esse teste. Ele promete ao amigo que Eliza já tem aprendido tudo, como andar, falar, vestir e a cortesia da classe alta, e está pronta para sua estreia no baile do embaixador.
What could possibly matter more than to take a human being and change her into a different human being by creating a new speech for her? It's filling up the deepest gap that separates class from class and soul from soul. Oh, she matters immensely.
Depois de 6 meses de treinamento, o professor Higgins e seu amigo Pickering levam Eliza para o baile do embaixador da Grécia. Será que a estreia de Eliza faz sucesso? Vamos continuar na próxima edição do Cinemania. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima.
Not bad. Not bad at all.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
你的母语，学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitrião, Qingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Da última vez, conversamos principalmente sobre hobbies. Agora, vamos ouvir mais uma vez o diálogo completo da vez passada.
你最近忙吗?
我很忙。
忙什么?
工作。你的爱好是什么?
我喜欢看书。你呢?你有什么爱好?
我喜欢旅游。
周末你一般干什么？
打网球。
Isso foi tudo da revisão. A seguir vem o tema de hoje.
你想吃什么？我要一个汉堡，还有一杯红茶。在这儿吃还是带走？请问洗手间在哪儿？请你给我几张餐巾纸。
Conseguiu acompanhar? Chi já foi mencionado algumas vezes. Nessa lição e nas próximas, vamos falar sobre comida.
Sim. Comer em chinês, o que você gostaria de comer?
Em chinês é 你想吃什么?
你想吃什么?
你 é você.
你
想 significa querer, pensar.
想
吃 é comer
吃
什么 o que
什么
你想吃什么
你想吃什么 o que você gostaria de comer
你想吃什么
我要一个汉堡还有一杯红茶
Ei, Jingjing, você poderia me explicar o que o homem respondeu?
哎我要一个汉堡还有一杯红茶 que significa...Eu quero hambúrguer e uma xícara de chá preto.
我要一个汉堡，还有一杯红茶。
É uma frase comprida, mas tenho certeza que você vai entender direitinho após minhas explicações. Primeiro, 我要 significa eu quero.
我要
一个
一个
汉堡 hambúrguer.
汉堡
Eu quero hambúrguer. 我要一个汉堡。
我要一个汉堡。
还 mais, ainda.
还
有 verbo der.
有
一杯 uma xícara de, copo de.
一杯
红茶 chá preto.
红茶
还有一杯红茶 e uma xícara de chá preto.
还有一杯红茶。
Eu quero hambúrguer e uma xícara de chá preto. 我要一个汉堡，还有一杯红茶。
我要一个汉堡，还有一杯红茶。
Você sabe como os chineses dizem "Vai comer aqui ou vai levar para a viagem?"
Não sei, como é?
Você provavelmente ouvirá o atendente dizer.在这儿吃还是带走?
在这儿吃还是带走?
Correto. 在 é preposição, significa estar.
在
这儿 aqui.
这儿
吃 é comer.
吃
还是 ou
还是
带走 levar.
带走
在这儿吃还是带走?
在这儿吃还是带走?Vai comer aqui ou vai levar para a viagem?
在这儿吃还是带走?
在这儿吃吧。
Jingjing, como os chineses dizem, por favor, onde fica o toalete?
É muito importante. Para isso, você diz, 请问洗手间在哪儿?
请问洗手间在哪儿?
请问, por favor, com licença.
请问
洗手间É toalete, banheiro.
洗手间
在哪儿 literalmente significa onde.
在哪儿？
用单独，请问洗手间在哪儿？
请问洗手间在哪儿？ Agora vamos para o terceiro diálogo.
请问洗手间在哪儿？
往前走，左拐。
Estou feliz, pois agora posso utilizar o que aprendemos hoje quando eu for para restaurante fast food. Mas ainda estou curioso para saber como os chineses dizem por favor me dê uns guardanapos.
Você pode dizer 请你给我几张餐巾纸。
请你给我几张餐巾纸。
请 por favor.
请
你 você.
你
给我 me dar.
给我
几 alguns uns.
几
aqui 张 é uma palavra de complemento para papel guardanapo.
张
餐巾纸 guardanapo.
餐巾纸，
请你给我几张餐巾纸。
请你给我几张餐巾纸。Por favor, me dê uns guardanapos.
请你给我几张餐巾纸。
好的，您稍等。
Bem, antes de ouvirmos a conversa inteira, vamos fazer uma breve revisão do que aprendemos hoje. Primeiro, como perguntar em chinês o que você gostaria de comer?
你想吃什么?
Correto. Suponhamos que você queira hambúrguer e uma xícara de chá preto. Como você falaria isso em chinês?
我要一个汉堡,还有一杯红茶。
Excelente. Ainda se lembra de como os chineses dizem, vai comer aqui ou vai levar para viagem?
在这儿吃还是带走?
Muito bom.Então, como seria em chinês, por favor, onde fica o toalete?
请问洗手间在哪儿?
O último, como se fala em chinês, por favor, me dê uns guardanapos.
请你给我几张餐巾纸。Agora, chegou a hora de apreciarmos a conversa inteira.
你想吃什么?
我要一个汉堡,还有一杯红茶。
在这儿吃还是带走?
在这儿吃吧。
请问洗手间在哪儿？
往前走，左拐。
请你给我几张餐巾纸。
好的，您稍等。
Ok, esse foi o diálogo completo. Espero que você tenha entendido tudo. Agora, vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
Comparada aos restaurantes de fast food ocidentais, a versão chinesa começou bem tarde. O conceito do restaurante de fast food moderno foi introduzido na China com o surgimento do Kentucky Fried Chicken, KFC, cuja primeira filial foi aberta em abril de 1987. O atraso pode ter se dado pelo fato de os hábitos alimentares chineses serem diferentes dos ocidentais.Os chineses gostam de pedir muitos pratos fortes nos restaurantes e comerem juntos enquanto conversam. Atualmente, o desenvolvimento da indústria de fast food na China ainda está no primeiro estágio. No entanto, em pequenas, médias e grandes cidades, fast food tornou-se uma escolha indispensável para estudantes, empresários sem tempo e pessoas que precisam comer rápido.Nessas cidades, é muito fácil encontrar um KFC ou um McDonald's. Você também poderá encontrar vários restaurantes de fast food chineses que trouxeram conveniência para a pessoa moderna que vive na correria do dia a dia.
Obrigada, Raimundo. Com isso, chegamos ao final do programa de hoje.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG,em 5.975, 9.765 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.